Boa noite a todos. Estamos dando início a mais uma videoconferência, ou melhor, dando continuidade à videoconferência da última quinta-feira, que tivemos problema no sistema. O pessoal aqui que esteve presente em Florianópolis teve a oportunidade de ficar discutindo. Sinto muito pelos demais, mas enfim, né, aproveitamos o tempo aqui e fizemos algumas discussões. Vamos tentar ver se nós conseguimos, na aula de hoje, atender os questionamentos elaborados pelos polos. Eu, como de praxe, vamos seguir a sequência por ordem alfabética de quem está conectado. E nós começaríamos por Araranguá, para verificar se nós temos alguma pergunta. Araranguá, como é que está aí? Não? Tem alguém conectado aí em Araranguá?
Só um pouquinho, tem que chamar o operador aí, ele deu uma saída.
Tem um operador ainda.
É. Não, ele deu uma saída.
Sistema inoperante, então.
Não, o sistema está operante.
Tá, beleza, só falta o homem que mexe aí na máquina.
Estamos vendo bem, estamos escutando bem.
Tá, mas então vamos perguntar, o fato de eu não ver assim um certo grau de claridade não significa que nós não podemos conversar. Vamos lá, alguma pergunta, algum questionamento, Araranguá?
Meu nome é Jesse, na conferência passada a gente iniciamos eu até indaguei uma forma que eu não tinha pegado bem a parte de curso na Departamento de Educação. Acho que eu já tinha começado a explicar que realmente não era que inicia o curso, mas uma forma de dar mais informações para tomar a decisão, certo? Então a minha questão ficou um pouco mais clara. Eu queria ver se o senhor tinha como, na prática, colocar essa alocação de recursos por departamento e depois ao produto, que a gente não conseguiu ficar bem claro na apostila. O senhor pode fazer isso, não? Pelo menos uma parte só de algum do custo da empresa, qualquer tipo de despesa.
Jesse, o custeio por absorção, nós temos duas formas de fazê-lo. Uma delas é sem departamentalização, ou seja, pegam todos os custos, claro, os indiretos, e alocamos, dividimos, rateamos por um único critério, né? É uma forma bem simples de se fazer. É claro que, como decorrência disso, nós temos um grau baixo de informações e possivelmente um número não tão exato, eu diria assim, né? Talvez não representa tão bom, tão bem o custo de produção. Então, a segunda forma que você está me perguntando é via departamentos. Então, a ideia é que é mais fácil alocar o custo com o departamento ou no setor aonde acontece do que com o produto. Então, por isso que nós jogamos primeiro o custo para o departamento, depois o departamento para o produto. Bom, tem alguma particularidade nisso? Eu vou pegar como exemplo o aluguel. Imagina que você tivesse que dividir o aluguel para os diferentes produtos que são produzidos na empresa. Qual seria um bom critério para dividir o custo do aluguel? Eu poderia dizer, não, divide de forma igual para todos. Mas de forma igual para todos é aquilo que foi feito no início do capítulo, da unidade 7. Ou seja, lembra aquela discussão? Nós somamos todos os custos e dividimos por metros quadrados de cerâmica? Então, essa seria uma maneira muito simples. Então, por que nós fazemos por departamento? Por duas razões. Nós acreditamos que estamos melhorando o número, o processo de cálculo do custo, e ao mesmo tempo nós passamos a ter informações mais precisas, sobre o custo dos departamentos. Então, se eu sei que gastei tanto com aluguel e sei quanto cada departamento ocupa de área, me parece muito lógico dividir o aluguel com base na área que cada departamento ocupa. E posteriormente eu verifico qual departamento produziu qual produto e com base no número de horas eu aloco o custo do departamento para o produto. Então o objetivo disso é facilitar o processo de cálculo do custo. E além disso, eu vou poder saber o custo por hora trabalhada no departamento, porque eu somo todos os custos e divido pelas horas produzidas. Tem o custo global do departamento. No que diz respeito à formação, à escolha dos departamentos, isso também não é um negócio assim tão complexo, eu diria. Em geral, na área de custos, nós seguimos aproximadamente a estrutura organizacional da empresa. Setores, departamentos, divisões, enfim. E não tem uma regra que defina que um departamento que vai receber custo, aqui chamado de centro de custo, tenha que ser do tamanho de uma divisão, de um setor, de uma gerência. Cada empresa vai dividir a sua necessidade, vai decidir sobre o que fica melhor. Só lembrando que nós temos nessa separação, nesse cálculo dos custos, ou dos departamentos, nessa identificação dos departamentos, nós temos duas categorias importantes. Existem departamentos, os chamados auxiliares, eles não produzem propriamente os produtos. Eles existem para auxiliar os demais, como por exemplo o almoxarifado. O almoxarifado não produz produto. Ele atende os demais departamentos que produzem produto. Então a ideia é que nós vamos alocar o custo para todos os departamentos num primeiro momento, e num segundo momento nós vamos transferir o custo dos departamentos auxiliares para os produtivos. Vamos zerar o custo dos auxiliares. E finalmente é que nós vamos repassar o custo dos departamentos produtivos para os produtos. Porque é nos departamentos produtivos que os produtos são produzidos. E com base no tempo nós podemos fazer um esquema de alocação talvez um pouco melhor do que se nós alocássemos todos os custos com base num único critério. Então a ideia é mais ou menos essa. Eu não sei se isso explica, Gessi, a tua preocupação, mas eu penso que é por aí. Quanto aos critérios que nós vamos utilizar, ok, eles são tão subjetivos quanto os demais que nós podemos aplicar. Não teria aqui um critério considerado mais adequado. O importante é que nós tentamos, pelo menos para cada item de custo, encontrar um critério que represente uma melhor relação de causa e efeito, ou seja, entre o item de custo e o departamento que o consumiu, enfim. Né? Então, por exemplo, usar a área ocupada por cada departamento para distribuir o custo com o aluguel. Quem sabe o número de máquinas, número de lâmpadas que tem em cada departamento para alocar o custo com energia elétrica. Quem sabe o número de funcionários que tem em cada departamento para distribuir o custo da administração geral, o custo de mão de obra indireta, por exemplo, salário dos supervisores, enfim. Então, coisas do tipo. Gessi, tenta me ajudar aí também, onde é que persiste alguma dúvida ainda.
Ficou um pouco mais claro, com certeza. Obrigado pela explicação.
Gessi, eu já falei nisso nas palestras, enfim, né, nas aulas que foram gravadas, mas eu volto novamente a ressaltar. Tudo isso que nós estamos fazendo tem dois objetivos básicos. Um deles é melhorar o número em si, né, ou seja, tentar uma exatidão melhor do custo, uma distribuição melhor. E o segundo ponto, que eu acho até mais importante, é ter mais informações para a tomada de decisão. Então, por isso que o exemplo aqui trabalhado é um caso único, em que, no primeiro momento, foi solicitado, foi apresentado um custo único para todos os tipos de cerâmica. Se vocês observarem, os custos, né, que os gastos na fábrica giraram em torno de R$324.650. Como foram produzidos 100 mil metros de cerâmica, dá para fazer uma conta bem simplória. Divide os 324 mil por 100 mil metros, dá aproximadamente 3,25 por metro quadrado. Ora, se essa informação é suficiente para a tomada de decisão, ok, para por aí, não precisa fazer mais nada. Eu diria até, para fins de atendimento da contabilidade financeira, ou seja, para avaliação dos estoques, para aquilo que vai aparecer no balanço, eu diria já está até de bom tamanho, não precisaria fazer mais que isso. Mas você vai concordar comigo que esse é um número com pouca utilidade para tomada de decisão. Se você tem pelo menos 4 tipos diferentes de cerâmica e utilizar um custo único, como é que você vai trabalhar a questão do preço de venda? Como é que você vai ver qual que é mais lucrativo, menos lucrativo, enfim? E é por isso que nós vamos tornando esse processo de cálculo do custo um pouquinho mais complexo. Nós podemos pegar os custos, cada item, dividir por um critério, nós podemos jogar para os departamentos. Numa próxima unidade, vocês viram que nós aplicamos ali o conceito de custeio baseado em atividade, ou seja, nós vamos entrar no departamento, vamos verificar quais são as atividades que ele produz, quer dizer, a gente vai detalhando um pouco mais o processo. Nesse detalhamento, a gente vai ganhando precisão por um lado e vai melhorando o nível de informações. E é isso que a gente pretende com isso que a gente faz aí. Okay? Então, os sistemas vão do simples ao mais complexo. E não necessariamente tem que ser o mais complexo colocado na sua empresa. Pode ser que um sisteminha bem simples já seja suficiente. Então, só para ajudar, um exemplo típico. Eu não aplicaria um custeio baseado em atividades num supermercado? Não justifica dividir por departamentos, verificar atividades, até porque todos os produtos passam pelo mesmo processo, que é compra e venda. E é um negócio simples, apesar de termos lá, eventualmente, 5 mil itens em estoque de produtos a serem vendidos. Mas o processo produtivo é simples. Então, cada empresa vai ter a sua necessidade e, por conta disso, vai implantar uma sistemática mais simples ou mais complexa. Ok, Gessi? Araranguá, mais alguma pergunta? Alguém mais gostaria de fazer nessa primeira rodada?
Não.
Então, me parece que Criciúma também está conectado. Vamos ver se Criciúma tem alguma pergunta. Pessoal, Criciúma, só temos o sinal da polícia, eu acho que não tem ninguém por aí, foi todo mundo preso.
Foi Criciúma, infelizmente não tem alunos.
Não é polícia.
Sem perguntas, então.
E também não é assalto, não é nada. Tá bom, então, sem perguntas.
Não, pode ficar tranquilo.
É o bombeiro, ótimo. Bom, então eu vou passar na ordem aqui para o pessoal que está aqui presente, Florianópolis, e ver se temos alguma pergunta. Ok, uma pergunta da?
Patrícia de Florianópolis.
Patrícia, Florianópolis.
Na página 227 do exercício 1 da unidade 7, sobre o enunciado da questão, eu poderia considerar, porque ele fala que é um balancete, eu poderia considerar isso como um inventário? E outra coisa, outra questão é sobre o enunciado das contas, porque às vezes dá um sentido duplo que fala assim, esmalte consumido. Eu considero isso como insumo ou consumo de ativo?
Pessoal, vou tentar responder as duas perguntas de forma mais ou menos conjunta. Primeiro, eu chamei isso aí de balancete. Um balancete é tão somente uma listagem das contas com os seus respectivos saldos. É um inventário. O que é um inventário? Qual é a relação do conceito de inventário com balanço? Inventário é uma listagem, é uma anotação de tudo que nós temos. Aliás, quando vocês encontram lá nas empresas, loja, comércio, no final do ano, vocês chegam lá e a loja está fechada para balanço, na verdade está fechada para inventário. É para contagem física, é para relacionar o que existe lá mesmo. Então, o conceito de inventário e balanço, eles são muito próximos. Então, na verdade, poderíamos dizer, isso aqui é um inventário numérico daqueles bens ou daquelas contas representativas de alguma movimentação. Então, algumas contas aqui são contas de resultado, algumas contas são contas patrimoniais. É óbvio que, eu diria, a intimidade com essas nomenclaturas, nós vamos pegando com o tempo. É óbvio que o indivíduo chega logo no começo com esses termos contábeis, pode achar um pouco estranho. Então, só para ajudar, por exemplo, sempre que você vê aí o termo mão de obra, isso é meio que padrão na nossa área. Mão de obra é salário do pessoal da fábrica. Se é salário do pessoal da administração, em geral vai estar escrito honorários ou salários propriamente. Então, essa é... Tem um jargão propriamente que tenta explicar. Por exemplo, esmalte consumido. Esmalte consumido significa que foi usado esmalte. Esmalte é um insumo, é matéria-prima, para produzir, no nosso caso, a cerâmica, né, para fazer a parte de esmaltação. Então, esmalte consumido na produção é exatamente o valor do esmalte que foi destinado à produção naquele mês. Que, nesse caso, vai fazer parte do custo, porque é um insumo, né? E outras contas mais, que poderiam talvez causar alguma dúvida, mas cada empresa, quer dizer, quem está envolvido na empresa sabe o que elas representam, né? A ideia é que o balanço, ou esse inventário, ele represente fielmente aquilo que lá está existindo na empresa. Que isso não sejam nomes fabulosos, que representem outras coisas que não sejam aquilo. As contas têm que representar e dar um entendimento para os gestores, pessoal da contabilidade, do que tem na empresa. Então, é o inventário propriamente. Né? Alguma? Patrícia, não sei se...
Sim, tem mais uma questão.
Sim, vamos em frente.
Quando se fala de depreciação acumulada e depreciação,
okay.
Acumulada é do ano anterior?
Vocês lembram, a pergunta da Patrícia é sobre os dois termos, depreciação e depreciação acumulada. Observe que no exemplo aí na página 227 e 228, onde apresenta esse inventário, nós temos os dois tipos de contas. A depreciação acumulada, isso também é uma terminologia meio que padronizada na contabilidade. A depreciação acumulada representa uma conta retificadora do ativo. Lembra que lá nas máquinas, equipamentos... Sempre tem embaixo lá menos depreciação acumulada. Então, essa depreciação acumulada é uma conta patrimonial. A depreciação ou será uma conta de despesa ou será uma conta de custo. Elas são contas de resultado. Elas são a contrapartida desta. Então, a conta depreciação, em geral, representa a cota de depreciação jogada no mês. E a depreciação acumulada, ele vai guardando os valores que foram jogados todos os meses... E vai aparecer no balanço. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos duas depreciações. A depreciação dos equipamentos de produção e a depreciação dos veículos para entrega. Em princípio, as duas são contas de resultado, né? Mas a veículos de entrega tem a ver com área comercial. Portanto, vai ser uma despesa. Vai aparecer na DRE. A conta depreciação dos equipamentos de produção tem a ver com a fábrica. É o desgaste dos equipamentos que estão lá na produção, que estão se deteriorando pelo uso, pelo obsoletismo. Eles foram usados, afinal de contas, na produção. E agora essa parcela vai ser reconhecida como custo. Porque quando nós compramos equipamento, nós não lançamos isso como custo. Nós lançamos no ativo imobilizado. E a contrapartida foi dinheiro que saiu do caixa. Pode ter sido do caixa, pode ter sido uma compra a prazo. Mas nós não lançamos no custo quando nós compramos a máquina. A máquina, pelo regime de competência, lembram? Nós temos princípios contábeis. Pelo regime de competência, a máquina vai ser reconhecido o seu desgaste paulatinamente conforme ela for trabalhando. Com base em número de horas, ou com base numa estimativa de vida útil, ou até seguindo a legislação, né? Que determina cotas de depreciação mensal, ou anual, e dividimos isso por meses. Então, essa depreciação acumulada e a depreciação propriamente dos equipamentos, que é a contrapartida, representa esse desgaste naquele mês, né, um X% do valor da máquina que ela está perdendo. E aquilo sim, aquilo será custo, então. Ok? É uma conta de custo porque fábrica e a outra despesa porque área de vendas. Patrícia, mais alguma? Não? E os demais aqui presentes?
O senhor é o professor Cantucho do Polo da Cunha?
Pois não, Cantucho?
Embora já você tenha sido, tivéssemos uma aula particular na última semana, né, caiu o sistema, mas o senhor, graciosamente, nos ficou aqui nos instruindo muito, e aqueles alunos que aqui estavam, foram poucos, foram bem sucedidos com as suas explanações. Entretanto, persiste a dúvida aqui, professor, com relação à mão de obra direta e indireta. As duas não são custos?
As duas são custos. Mão de obra é um termo representativo de gastos com salários na fábrica. Eu acabei de falar há pouco. Certo, direto, é. Por que direta e por que indireta? Não tentem se prender a questão de ser direto ou indireto ao nome da conta. Direto é quando eu consigo medir objetivamente, ou seja, eu sei quem foi o funcionário, o peão de fábrica, que trabalhou quantas horas, que produziu, que operou a máquina. E a mão de obra indireta, em geral, representa subcontratações, às vezes os salários das chefias, manutenções, coisas que eu não tenho como relacionar o produto. Eu não sei quantas horas de uma subcontratação do pessoal da manutenção deveria ser alocado para cada produto, porque não produziu o produto. O sujeito foi lá consertar a máquina estragou. Jogo isso em mão de obra indireta, por exemplo. Né? E aí, como é que eu vou jogar isso para o produto? Então, ela é custo, porque aconteceu na fábrica, lembra? É custo, porque aconteceu na fábrica, e é indireta, porque eu não consigo medi-la objetivamente. Não porque está escrito lá que é mão de obra indireta, então é indireto, porque a energia é indireta, porque é depreciação indireta. A ideia de custo indireto é porque eu não consigo medi-lo objetivamente. Eu preciso fazer um rateio, preciso fazer uma divisão, uma conta matemática. Por isso que é indireto. Então, se nós tivéssemos condições de mapear tudo, vamos pegar a energia elétrica, prefiro usar esse exemplo. Vamos colocar um medidor para cada máquina. E o funcionário vai anotar cada peça que ele produz, ele vai anotar quantos minutos ele gastou. E nós vamos verificar quantos transformado em HPs versus kilowatts, quanto é que custou. Poderia ser um custo direto, nesse caso, a energia elétrica. Ou seja, ele mediu para cada produto. Mas nós não fazemos isso na fábrica, em geral. As coisas que, em geral, nós medimos de uma forma mais objetiva é a matéria-prima, a mão de obra, alguns insumos, embalagens, enfim. Mas dificilmente nós vamos fazer um cálculo preciso dos demais itens, manutenções, energia, telefone, aluguel, enfim. Então, ele é indireto por quê? Porque eu preciso, é custo indireto, porque indireto no sentido que eu vou fazer um rateio. É por isso, não tem motivo. Aliás, e não existe uma classificação de contas de serem diretas ou indiretas, você não vai encontrar livros que dizem, olha, o item tal tem que ser classificado como direto, o item outro como custo direto. Não é assim que funciona. A ideia do direto e indireto tem a ver com eu conseguir medir quilos, metros, eu consigo pegar objetivo ou não.
Se eu tiver uma empresa terceirizada trabalhando no acabamento final do produto que eu estou produzindo,
sim,
tá? Essa mão de obra é indireta.
Sim. A menos...
trabalhando na...
Ah, ok. Tá. Se eu tiver uma mão de obra trabalhando especificamente num determinado produto, ele passa a ser um custo direto. Ou seja...
E o supervisor? Se ele trabalha diretamente, cooperando, distribuindo, mandando, coordenando que seja feito um produto com a melhor qualidade possível, por que ele é indireto?
Calma. Se nós temos um único produto, se aquele supervisor cuida de um único produto, não tenho dúvida de que ele possa ser um custo direto.
Direto.
Ok? Aliás, quando a empresa produz um único produto, tudo passa a ser custo direto. Não há dúvida sobre rateio. A dúvida está quando eu tenho que dividir entre diversos produtos. Então é óbvio que se eu tenho um supervisor lidando diretamente com uma linha de produção, ele possa ser um custo direto daquele produto, não há dúvida sobre isso. Ou seja, aí eu não classificaria como mão de obra indireta, e sim como mão de obra direta. Ou mão de obra dos supervisores e faria uma alocação direta, enfim. O nome que nós vamos dar para a conta é o que menos importa. O que importa é o que representa aquilo lá na fábrica.
Obrigado.
Não sei se, Cantucho... ou seja, não vinculem a classificação à conta.
A nomenclatura.
A nomenclatura é. Tente entender o que acontece na fábrica. Por isso que custo nós fazemos na fábrica, não no escritório. É difícil entender um pouquinho isso. As pessoas acham que
Já foi mais difícil.
Custo a gente fica lá no escritório, por lá a gente processa. Não, custo a gente faz na fábrica. Eu tenho que entender como é que funciona o processo produtivo. Quem está ligado a quem, como é que processa as informações, enfim. Ok?
Então, se o supervisor só supervisiona a produção do tijolo...
Ele é custo direto do tijolo.
Ele faz o tijolo e atende, aí ele passa a ser indireto.
Isso. E também até diria assim, se esse supervisor anotar cada minuto que ele lida com o tijolo e com a telha, ou ele pode ser um custo direto, por que não? Não há dúvida sobre quanto do tempo dele foi alocado para cada um. Seria cabível para cada um. Então, por isso que ele passaria a ser direto. Então, por isso que não existe um custo eternamente direto ou indireto, enfim. Dependendo do caso, ele pode ser direto, dependendo do caso, ele pode ser indireto. Florianópolis, mais alguma pergunta? Vamos tentar conectar Lages. Eu não sei se há presentes lá, me parece que tem. Então, Lages, vamos ver se temos alguma pergunta.
Boa noite, professor. Boa noite aos colegas
noite.
Também. Professor, nós estamos com algumas dúvidas, tá? Então, assim, por exemplo, aplicações em banco, da página 227. Nós podemos dizer que ele é um ativo realizado a longo prazo, mas podemos dizer também que é um ativo circulante?
Porque, deixa eu entender, por que essa preocupação tão grande com relação a isso?
Por causa da classificação que o exercício pede, né? E a gente está em dúvida também. Quando é que ele é fixo, quando é que ele é variável?
Como é que é seu nome?
Marceline.
O pessoal já conhece aqui, tá bom. Marceline. Primeiro, esse balancete aí apresentado, eu sei que vocês têm até agora visto a contabilidade mais sob o aspecto legal. Calma, nós estamos mudando um pouco o foco, nós estamos vindo mais para a área gerencial. Portanto, essas nomenclaturas, essa legalidade, essa formalidade já não é mais tão importante assim. Aplicações em bancos podem ser de curto prazo ou de longo prazo. Quando é que ele vai ser classificado, no curto ou no longo? Então eu posso ter uma aplicação que exige uma carência mínima de 2 anos, é óbvio que eu terei que classificar no longo prazo. No entanto, se ela prevê um saque a qualquer momento, e isso seja possível, eu não posso jogar no longo prazo. Eu vou jogar no curto prazo, ou seja, vou jogar no circulante. Ok? Então seria uma aplicação comum que eu posso lá e sacar no momento em que eu pretender, que eu quiser, que eu tiver necessidade. Por isso que a aplicação pode estar nos dois lados, né? Tanto no circulante quanto no longo prazo. Não há uma regra sobre isso. E aqui eu não falei que ele é de curto prazo e nem de longo prazo. Eu preferi entender aqui que é uma conta de curto prazo, uma aplicação pequena de curto prazo. Ok? Então, ninguém vai ser penalizado aí nas notas da disciplina por lançar no longo prazo, no curto prazo. Fica tranquilo sobre isso, Marceli. A outra preocupação, Marceli?
É sobre quando é que ele é fixo e quando é que ele é variável.
Tá. Primeiro, nós não estamos falando da mesma conta, né? Porque essa aqui é uma conta patrimonial.
Não.
Fixo então, por exemplo, variável. Fixo ou variável, estou falando de custos e despesas. Ok? Primeiro, só para complicar a tua vida, não existe custo eternamente fixo nem eternamente variável. Nós tentamos fazer uma leitura, eu diria um pouco simplória, sobre isso. E dizemos que o custo é fixo quando ele não varia, mesmo que nós aumentamos ou diminuímos a produção. Eu gosto do exemplo típico do aluguel. Ou seja, o sujeito que nos alugou o prédio vai cobrar, seja, R$2.000 por mês, independentemente de eu produzir ou não. Por isso que ele é um custo fixo. Eu vou ter que pagar R$2.000 todo mês. Ok? Bom, a matéria-prima, por outro lado, nós, em geral, classificamos como custo variável. Por quê? Se eu não produzir nada, eu não gasto nada. Na medida em que eu vou aumentando a produção, eu vou gastando mais. Por isso que é um custo variável. Eu até entendo que talvez vocês façam alguma confusão sobre isso, porque muitas pessoas interpretam o contrário. Analisam pelo custo unitário e não pelo total. a nossa classificação se baseia no total. Quer dizer, isso não é só minha, isso é, eu diria, é um padrão, é uma norma na nossa área. Então, o custo fixo é aquele que não varia, independentemente de quanto se produzir. E o custo variável é aquele que varia. Ok? Não sei se...
Então, quem sabe se eu colocando essa dúvida que eu estou, assim, ó, nos materiais diversos para a manutenção da fábrica. O que eu fiquei pensando é assim, seria um custo indireto se eu colocar fixo. Então, digamos que eu produza 5 unidades. Mas esse material que eu gastei para a manutenção da fábrica, ele pode ter sido anterior, eu usei nos outros produtos. Mas se eu jogar naqueles produtos que eu estou produzindo atualmente, não vai onerar o custo daqueles produtos?
Marcelê, primeiro, tudo que nós gastamos na fábrica, nós vamos dividir por tudo que nós produzimos, independentemente de ser fixo ou variável, de ser direto ou indireto. A ideia é essa. Nós não vamos esconder custo nenhum. Para nós diminuirmos o custo de produção, nós não devemos gastar. Se nós gastarmos, obviamente, nós temos que dividir para alguém. Então, esse termo onerar não cabe muito aqui na discussão. Por quê? Se nós gastamos, nós temos que dividir para alguém. Talvez não cabe a um produto, mas cabe ao outro. Temos que talvez ver para quem que foi gasto aquilo. Agora, se foi gasto, temos que jogar para alguém, não tem jeito. A ideia é que tudo que a empresa gasta tem que ser dividido por tudo que ela produz, para nós termos uma ideia, afinal de contas, quanto custou a mesa, a cadeira, o quadro, o computador, né? Senão, nós vamos começar a achar que o nosso custo é A e ele é B, ou é X e é Y. E aí nós vamos tomar decisão indevida. Outra questão, assim como eu falei há pouco sobre os custos diretos e indiretos, a classificação em fixos ou variáveis vale muito mais para nós fazermos uma análise do comportamento dos custos do que propriamente para saber se o produto está mais caro ou mais barato em termos de custo. Até porque, independentemente de classificá-lo como fixo ou variável, nós vamos dividir pelos produtos. Então, a classificação direto e indireto é muito mais para fins de rateio. A classificação em fixo ou variável é mais para tomada de decisão. Eu diria, são os mesmos custos, só que classificados de outra maneira. Dá para fazer uma relação entre os custos indiretos e os fixos. Os custos variáveis com os custos diretos. Ou seja, a matéria-prima é um custo direto, é um custo variável. O aluguel é um custo indireto e, em geral, é um custo fixo. Agora, é claro que nós temos uma série de itens de custo na empresa que não são nem totalmente fixos, nem totalmente variáveis. Vamos pegar a nossa conta de telefone, né? Nossa, pessoal, do dia a dia. Em geral, nós pagamos para a Brasil Telecom, bom, pelo menos eu sou cliente da Brasil Telecom, nós pagamos uma taxa mínima independentemente de utilizarmos. Então, tem uma parcela da conta que é fixa e tem uma parcela que é variável. Ou seja, na medida em que eu vou usar ou extrapolar aquela taxa mínima, aí eu vou pagar mais. E aí essa parcela é variável. Então, se você quiser fazer na sua empresa um detalhamento, uma separação tão refinada a ponto de separar lá no item de custo o que é fixo e o que é variável, muito que bem, se você achar que isso fica melhor o seu modelo, não há problema nenhum. Não esqueça do que eu falei sobre complexidade dos sistemas. Não existe limite até onde nós irmos. Ou seja, a verdade é que quanto mais nós controlamos, quanto mais nós dividimos, mapeamos, é claro que vai ficar melhor o nível de informações, o custo, enfim. Me ajuda aí, não sei se eu te respondi.
Respondeu sim. É que a gente estava assim, porque a gente estava se atendo muito no exercício, eu acho. Agora ficou mais claro.
Eu acho que vocês estão muito presos a regras. É que vocês evoluíram em cima da contabilidade, que é muito quadradinha, fechada, cheia de normas e de regras. Quer dizer, é assim porque é assim. Não. Agora acabou a regra. É claro que se eu estou fazendo custo também para avaliar o estoque que vai ser usado lá no balanço para apresentação da DRE, existem algumas normas mínimas, como o decreto-lei 1598, que eu citei. Mas para a tomada de decisão, se é para eu, se é para a minha empresa, eu faço aquilo que melhor me convir. Não tenho que dever satisfação ao imposto de renda, ao governo, enfim. É para a minha tomada de decisão. Okay? Então aqui nós estamos mais livres para fazer o que de fato interessa. Alguém ali em Lages, mais alguma observação, alguma pergunta? Então eu vou...
Tem mais uma.
Desculpa.
Professor, Diane, aqui de Lages. A minha pergunta é a seguinte. Como você citou na DRE, como é que eu calculo, que elementos eu pego para calcular o custo da DRE? Até para encontrar o lucro bruto e depois chegar no lucro líquido. Como é que eu faço esse... O que eu tenho que considerar para considerar custo e lançá-lo na DRE?
Está com a apostila em mãos?
Estou.
Vai lá na página 234. Olha aquele fluxograma, aquela representação, aquele gráfico aí. Bom, vamos começar de baixo para cima, ou seja, vamos começar do resultado para o custo. Como é que forma o resultado, o lucro ou o prejuízo da empresa? Ora, juntando de um lado as receitas e de outro lado tudo que eu gastei, que no nosso caso pode ser custo ou pode ser despesa. Desse conjunto é que vai sobrar alguma coisa no final do mês. Ou seja, vamos pegar o nosso caso pessoal, eu recebo o salário, se eu não gastá-lo todo durante o mês, final do mês vai sobrar alguma coisa, o que é raro, mas vai sobrar, né? E isso é o lucro do mês. Na empresa não é diferente. Só que, antes do resultado, nós temos que ver de onde que vem as contas. Lembra que a DRE é formada por receitas menos custo CPV ou CMV igual lucro bruto menos despesas operacionais e lá embaixo igual lucro líquido. Bom, as despesas são aqueles gastos que acontecem na administração que nós não vamos jogar, pelo menos para fins contábeis, nós não vamos jogar aquilo na planilha. Vai direto para a DRE, assim como vocês viram lá com a professora Maria Denise. As despesas. Os custos, eles vêm da onde? Da fábrica. Eles passam pelo custo do produto. O custo do produto vendido, ele não vem direto da fábrica para a DRE. Na verdade, ele vem lá do estoque. Ou seja, quando lá na fábrica é produzido o produto, alguém calcula o custo que representa esses gastos, matéria-prima, mão de obra e esses custos indiretos. Paralelamente, isso é informado para a contabilidade, os lançamentos contábeis nas contas devidas são feitas, e essa mercadoria ela vai para o estoque e é registrado lá na contabilidade no estoque. Só no momento da venda é que esses produtos vão fazer parte do CPV ou do CMV, né, do custo da mercadoria vendida, que vai aparecer lá na demonstração do resultado. Então, se conseguir visualizar isso que está aqui nessa figura, mais ou menos é isso que eu acabei de falar. Então, o resultado é proveniente, de um lado, de receitas e, do outro lado, de custos e despesas. Custos da fábrica, despesa da administração. Então, a coisa não funciona assim. Lá na fábrica, o sujeito produziu, calcula o custo e manda para a DRE. Não. Tem as contas de lançamentos, que vocês já viram, na contabilidade, tem a apuração do resultado do exercício. Então, tem que respeitar essas coisas. Mas lembrando que aquele custo dos produtos vendidos, que é a penúltima caixinha ali, quadrinho, né, em azul bem forte, isso vem de onde? Vem do estoque. De onde é que veio o estoque? O estoque, sim, veio lá do custo, da fábrica. Fisicamente veio da fábrica e o número veio da contabilidade, obviamente. Por meio de um mapa, de uma planilha que é essas que a gente faz. Não sei se ajudou, Viviane. Aliás, Viviane, né?
Diane,
desculpe.
Professor, ainda, claro que não estou, eu quero refazer de novo, tem que ir lá nos dados que eu tenho, para eu poder, porque o primeiro pensamento meu foi somar os custos diretos e indiretos e diminuir pela receita. E pelo que eu fui observando no chat, não é esse o caminho. Porque eu, para mim, simplifiquei assim. Aquele dado que tem no livro pedagógico. Não é esse caminho. Então, eu percebi que eu tenho que ir lá no estoque, então é por outro caminho. É isso, né?
Só tenta me explicar, o que você tentou fazer? Dividir custo pela receita? Me ajuda aí.
Não, foi assim, ó, eu, para encontrar o lucro operacional bruto, eu somei os dois custos, os diretos e os indiretos. Que são...
Sim.
E daí, na minha dedução, eu encontrei o custo. Para eu chegar no lucro bruto, eu peguei os custos de diminuindo a receita e depois eu calculei as despesas para chegar no líquido. Esse foi o meu processo.
Jane, calma. Vamos pegar o processo mais simples de fazer custo que nós temos aí. Vamos pegar os 300 e tantos mil de gastos na fábrica e dividir pelos 100 mil metros quadrados. Vai dar 3,25 por metro quadrado, ok? Esse é o custo por metro quadrado produzido. Esses 100 mil metros quadrados vão ser transferidos para o estoque, afinal de contas, eles estão prontos. Eles vão para o estoque de produtos acabados. E se nós tirarmos uma foto, lembra, o balanço patrimonial é uma foto? Se nós tirarmos uma foto da empresa nesse momento, vai aparecer lá no estoque de produtos acabados 100 mil metros de cerâmica a 3,25, que dá um total de 325 mil, 324,650. É isso que vai aparecer, enquanto eu não vendi nada. Bom, vamos supor que agora eu venda parte desse produto. O valor que eu receber por conta de vendas é receita. E o custo correspondente de 3,25 dessa quantidade que eu vender vai lá para o CMV ou CPV, no resultado. E é aquele que vai aparecer na demonstração do resultado. Então eu já tenho aí o valor das vendas menos o CPV, que veio do estoque, igual ao lucro bruto. Agora eu vou relacionar as despesas que não foram computadas no custo, as administrativas, as vendas, as financeiras, e depois sobra o lucro líquido. Então, para entender um pouquinho a via sacra, eu diria, a complexidade ou a rotina completa do processo. Até porque vocês vão fazer balanço patrimonial um pouquinho mais à frente. A DRE vocês vão fazer mais à frente. E aí tente confrontar onde é que ficam essas contas. Ora, se eu não vendi toda a matéria, não vendi todo o produto acabado, onde é que ele vai aparecer? Ele não vai para a DRE, ele fica no estoque. Para a DRE vai só o valor correspondente àquelas unidades que eu vendi. Então, como é que nós formamos o resultado? Depois que o produto está pronto, isso passa a ser um comércio. Não é diferente de uma empresa comercial. A diferença é que, numa indústria, como ela não compra o produto pronto, ela compra insumos, alguém tem que juntar isso num bolo e dividir por produtos para saber qual foi o custo. Ora, se eu tenho um comércio, é bem simples. O custo já vem pronto, eu já comprei a mercadoria pronta. A partir do momento que a mercadoria está pronta, é como se fosse um comércio. E vocês fizeram exemplos disso aí. Ok?
Posso ter mais uma? Posso, professor?
Vai.
Vamos lá. Agora entendi. É assim, ó. Acompanhando, também não foi assim que eu fiz, mas acompanhando o chefe, verifiquei que foi apresentado lá 5 despesas que deve conter lá no DRE, que é as despesas do setor dos recursos humanos, despesas comerciais, despesas financeiras, a despesa com depreciação de veículo, que já foi apresentado, e uma que eu estou, assim, em dúvida, como é que eu vou encontrar, é a despesa com material de expediente. Então, o que você poderia me falar sobre esse aspecto das despesas com material de expediente? Porque foram colocadas, são 5 despesas que nós temos que colocar na DRE.
Sim. E como é que você descobriu que o material de expediente é despesa?
Pelo chat.
Alguém disse, tá bom.
Eu não descobri 3 só. Na realidade, eu descobri as 3. Pelo chat, eu descobri as outras coisas. A do veículo ficou tranquila, que o senhor já falou agora também, né? Mas as do material de expediente que eu
estou... E o que representa material de expediente consumido na administração? É papel, é caneta, é clips, é isso, material gasto no escritório.
Isso.
Por isso que é uma despesa. Se fosse gasto lá na fábrica, seria custo. É bem simples. Aconteceu no escritório, é despesa. Aconteceu na fábrica, é custo. Eu não sei se é tão simples assim para explicar, mas enfim.
Mas ficou assim. Agora ficou super simples. Agora é só separar. Acredito que eu vou encontrar o valor.
É. A gente quer complicar, às vezes, as coisas que parecem simples demais, né?
Obrigada.
Lages, posso passar adiante? Chegou uma pergunta. Chegou uma pergunta aqui pelo e-mail de Joinville. Eu vou ler e vamos tentar discutir aqui. Professor, daria para dizer que a tomada de decisão pode ser resumida como principal objetivo da gestão de custos de uma organização, já que ela engloba outros objetivos como formação de preço, planejamento, etc.? Pergunta do Fernando. Eu diria que sim. Eu não estou pensando aqui em fazer custo para atendimento da contabilidade financeira. Claro que somos obrigados. Nós precisamos informar o estoque, né, a contabilidade financeira, quanto é que custa produzir, porque, afinal de contas, tem que apresentar uma demonstração de resultado, tem que recolher imposto sobre, tem que distribuir lucro, né, sobre esse resultado, em se tratando de uma companhia aberta. Mas eu acredito que hoje nós temos uma visão um pouquinho diferente daquela que nós tínhamos há 20 ou 30 anos atrás, quando nós somos obrigados a fazer custo por imposição legal. Então, o que rege o fazer custo nas empresas sob a ótica legal é o Decreto-Lei 1598 de 1977. Já fazem quase 31 anos. Num primeiro momento, nós fazíamos custo muito mais por uma imposição legal, porque éramos obrigados a calcular daquela maneira e seguir certas regras. Mas eu diria hoje não. Passados aí, né, mais de 20, 30 anos, nós fazemos custo porque as empresas precisam tomar decisão, precisam planejar, precisam controlar, saber onde gasta, onde dá resultado, onde não dá, formar preço de venda, enfim, para uma série de informações. E a minha, pelo menos, opinião sobre é de que esses sistemas mais complexos, eu diria, os controles um pouco mais refinados, eles se justificam se nós usarmos isso para a tomada de decisão. Não justificaria para fins contábeis, para fins de avaliação de estoques. Até porque no longo prazo tudo vai para o resultado mesmo. O dia que nós zerarmos o estoque vai tudo para o resultado, independentemente de termos classificado como custo, como despesa, direto ou indireto. O estoque é só uma fase intermediária, porque no final tudo vai para a demonstração do resultado. Então não tem dúvida de aplicar um custeio baseado em atividades, um custeio por absorção com departamentos, ou via departamentalização, para fins de tomada de decisão. Então, Fernando, Joinville, eu penso que sim. Se era, a pergunta era nesse sentido, não tenho a menor dúvida de que seja. Eu poderia até citar exemplos onde a gente, enfim, acabou implantando sistemas em que, eu diria, muitos tipos de negócios só conseguem sobreviver, progredir, se tem bons sistemas de controle de custos. Diria não só de custo, mas sistemas de controle, de informação, né, controladoria. Eu penso que essa área de contabilidade gerencial é muito mais do que apenas a questão custo, que é o foco da nossa disciplina. Mas é muito mais para poder gerenciar bem a empresa. Então nós temos exemplos, eu vou rapidamente citar um deles. Imagina uma empresa com 7 mil funcionários, uma prestadora de serviço, e que os empregados não estão embaixo do mesmo teto. E, aliás, eles estão espalhados no estado de Santa Catarina como um todo, Paraná e alguma coisa em São Paulo ainda. Estou falando de uma empresa da área de telecomunicações. Como é que nós vamos gerenciar esse negócio? Não dá para colocar um chefe atrás de cada um. E o pessoal tem que produzir, né, tem que ser rentável, tem que dar lucro, tem que fazer a coisa certa, enfim. Então, só através de um sistema de controle muito bem elaborado e que não é só a questão do custo, mas também outros aspectos qualitativos que envolvem. Então, é nesse sentido. Espero ter respondido o Fernando, do Polo de Joinville. Vem uma pergunta do Polo de Criciúma, quem fez foi a Elaine. Estou com dúvidas para classificar itens do exercício da unidade 7. Exemplo, atomizador de massa, item do ativo ou custo direto? Gostaria também que o senhor falasse a diferença entre custo e despesa. O pessoal está tão preocupado com aquela classificação que, se eu soubesse que seria tão grande a preocupação, já teria separado ou classificado. Atomizador, é claro, talvez seja um termo estranho para vocês, que não são da área, não conhecem a indústria cerâmica. Atomizador é um equipamento. Atomização de massa, ele faz as partículas, vira pó e depois prensa aquilo, enfim. Então é um equipamento. Nesse caso, obviamente, é um ativo, né? Então não é custo, a depreciação dele é que vai virar custo. Então, atomizador aqui é uma máquina. Pessoal, sobre custo e despesa, eu já falei isso lá na aula gravada e, se preciso for, eu repito. Custo acontece na fábrica, é um gasto da fábrica. Despesa é um gasto da administração, ou seja, do escritório, atividade meio. Mas isso só faz sentido para fins contábeis. Para fins gerenciais, eu diria, nós não devemos fazer essa separação. E isso não faz o menor sentido, porque, afinal de contas, uma empresa existe tanto para produzir quanto para vender. E talvez vender é mais importante do que produzir. Porque é mais difícil, porque não precisamos achar uma clientela, temos que fazer um trabalho de marketing e assim por diante. Então, se você perguntar para a maioria dos empresários, ele vai dizer que a parte mais importante não é a produção, e sim a área comercial, provavelmente. Então, sob esta ótica, talvez tudo seja custo. E, aliás, o empresário vê dessa maneira. Tudo é custo para produzir e vender. Ou tudo é despesa para produzir e vender. Então, do ponto de vista gerencial, não faz o menor sentido nós separarmos isso. Aliás, essa é uma das lógicas de uma das metodologias que nós vamos ver na unidade 10, que é o custeio variável. É que, por enquanto, nós estamos trabalhando com modelos que também, além de atender o aspecto gerencial, atendem a contabilidade financeira. E, para fins contábeis, nós temos que fazer essa separação, por uma questão legal. Mas mesmo, isso podem anotar, mesmo por uma questão legal, se você quiser jogar as despesas no custo, não há problema nenhum perante o imposto de renda. O governo, o fisco, não vai lhes incomodar por conta disso. Porque você não pode fazer o contrário. A legislação determina o mínimo que você deve apropriar como custo. Então, como não interessa jogar despesa no custo para fins fiscais, por isso contadores não lançam as despesas no custo. Como a legislação dá essa brecha, né? Bom, e qual a vantagem de jogar na despesa? É que se eu jogo na despesa, ele vai direto para a DRE. Se eu jogo no custo, ele vai para o estoque. E se eu vender, se eu não vender o produto, ele fica estocado, ele não vai para a DRE. Então, no primeiro momento, eu estaria pagando um pouco mais de imposto de renda, porque o lucro do exercício seria maior, porque a despesa estaria lá no estoque e não aqui no custo, ou melhor, aqui na despesa. E por isso que tem essa jogada de separação de custo e despesa e adotam-se esses procedimentos para fins contábeis, para fins de contabilidade geral, contabilidade financeira. Ok? Mais uma outra pergunta do A.D. Borges, alguma coisa assim. Nas páginas 227 e 228 existem várias contas para serem classificadas. Se nós colocássemos elas no balanço patrimonial, qual seria o valor do ativo e passivo mais patrimônio líquido da indústria cerâmica Palhoça Limitada? Aí vocês querem que eu responda a questão. Pergunte aos tutores, ô Borges. Pessoal, esses dias nós tivemos a mesma pergunta no chat e eu acho que nem foi respondida. Eu respondi para algum tutor, mas eu acho que ele não passou a informação à frente.
A gente só falou que
é, na verdade não existe essa preocupação de ter que colocar isso, mas somem de um lado as contas representativas do débito, a da esquerda, no outro as contas representativas do crédito, do patrimônio líquido, e a soma vai fechar. Não esqueço que aquelas depreciações acumuladas, elas vêm para o lado do ativo com sinal negativo. Então, mais adiante eu vou sugerir aos... Eu vou passar a informação para os tutores, eles... Mas não é necessário que vocês fechem esses valores, apresentem isso no primeiro momento. Aqui apenas a classificação, porque nós vamos mais à frente trabalhar com esses números. Bem? Aliás, eu vou aproveitar o pessoal que está presente aqui. Conseguiram fechar em quanto?
Deu 347.350.
347.350. 382.925. Há controvérsias aqui, então vamos deixar para um terceiro tirar a dúvida. Uma outra pergunta do Polo de Chapecó, Elias. Gostaria de saber se é legal fazer uma DRE especificando os custos apenas por produto para as deduções de vendas. E se os custos diretos e indiretos podem ser incorporados no mesmo campo como pedido no exercício na página 239, ou se isso só é feito para fins didáticos da matéria ou gerenciais de uma empresa? Então vamos tentar entender primeiro a pergunta. Estou buscando lá na página 239. Na página 239, eu suponho que o Elias esteja perguntando é sobre... o exercício, né? Então, após o cálculo, está sugerindo que se faça o balanço e elabore a demonstração do resultado. Eu diria o seguinte, para fins legais, para fins de contabilidade, em geral, nós apresentamos uma DRE única, onde todos os produtos, enfim, são somados e nós não temos como olhar para ela e dizer... o que é do produto A, do produto B, do produto C e do produto D. Ok? Isso é a estrutura que os balanços são apresentados. Existem já em outros países algumas normas internacionais que exigem que as empresas que trabalhem em diferentes segmentos apresentem o resultado por segmento, que nós chamamos de informação segmentada. Isso ainda não é uma realidade do Brasil. Eu penso que nós vamos caminhar para isso. Quer dizer, está se discutindo o que é chamado de harmonização das normas contábeis no mundo. E o Brasil deve fazer parte disso. Então, por hora, as empresas não apresentam informação segmentada por produto, até porque não é obrigado. Agora, para fins de tomada de decisão, eu diria que seria interessante, sim, fazer uma DRE para cada produto. Agora nós vamos chegar no seguinte ponto. E as despesas operacionais que foram colocadas pelo total e que aparecem na DRE, como é que nós vamos dividi-las por produto? E aí nós entramos no problema do rateio, que é um problema da área de custos. Vamos dividir de forma igual, proporcional ao valor das vendas, enfim. Podemos fazer? Podemos. Para fins gerenciais, fazemos qualquer coisa que nos interessa, inclusive uma DRE para cada produto. Mas para fins contábeis não é a praxe no Brasil. Aliás, como as empresas não estão obrigadas, obviamente elas não vão apresentar, até porque daria trabalho e acabariam entregando muita informação talvez para a concorrência, enfim. Ok? Eu espero, Elias, que tenha conseguido, enfim, te responder. Vamos, na sequência, passar ao Polo de Laguna. Não sei se há alguém presente. Se Laguna tiver, por favor, se manifestem. Então, o Polo de Tubarão, por favor, alguma pergunta? Algum comentário, alguma observação? Tubarão. Boa noite, Tubarão. Cidade Azul presente. Estão ouvindo?
Tubarão, boa noite, Tubarão, sem perguntas.
Ah, ok. Acordados, ouvindo, mas sem perguntas. Tá bom. Palhoça está conectado? Palhoça, tem alguma pergunta? Não está conectado. Como nós tivemos já a oportunidade, pelo, se não me falha os controles aqui, de fazer uma primeira rodada com todos os polos, ou os que estão conectados ou presentes, nós poderíamos retomar e fazer mais uma passada pelos que estão no ar, para verificar mais alguma pendência, algum questionamento. O polo de Araranguá, eu começaria. Desde que não seja o Gessi perguntando de novo, né, Gessi? Gessi, desculpa.
É o porta-voz.
É o porta-voz, aí pode, né? Só para ser verdade. Alguém tem que fazer a parte ruim, né?
Professor, é o seguinte, é Enéas que está falando.
Enéas.
Uma pergunta aqui é se os custos indiretos, no caso, eles têm que aparecer na totalidade lá na DRE, o que a gente lançou no exercício 3 ali.
Exercício 3, página 238?
247,
vamos lá. Se vocês acompanharam aquela resposta que eu dei há pouco sobre DRE, balanço, nenhum custo aparece, não só os indiretos, os diretos também, nenhum custo aparece na sua integralidade na DRE. O que aparece na DRE é custo do produto vendido. Não aparece lá valor do aluguel, valor da energia elétrica, valor da mão de obra. O que aparece lá é o custo do produto. E eu diria mais, ele estaria dentro desse custo desde que tudo que aquilo que produziu seja vendido. Então, como nesse nosso caso, no final do mês, 5 mil metros quadrados de cerâmica de cada um dos tipos não foi vendido, é óbvio que nem todos os custos vão para a DRE. Ou seja, a parcela proporcional a 5 mil metros quadrados vai ficar no estoque. Portanto, vai aparecer no balanço patrimonial, nos estoques de produtos acabados. E na DRE vai o quê? Vai o custo do produto vendido dos outros metros quadrados que foram vendidos, enfim. Eu não estou conseguindo entender como é que você tá colocando isso na DRE. Não aparece custo na DRE, a não ser o CPV ou o CMV. As despesas, sim. As administrativas aparecem na sua integralidade, mas os custos não. Não tem custo para ser lançado na DRE. Me ajuda aí, Enéas. Eu não sei se eu não entendi a pergunta, enfim.
Está respondido, professor.
É, porque se é o exercício 3, ele está pedindo de novo para elaborar a DRE e o balanço. Ora, se você calculou o custo, né, dos 30, dos 25, 15 mil metros quadrados, dependendo dos tipos, né? Cada tipo de cerâmica produziu uma certa quantidade. Se sobrou 5 mil metros de cada um, esses 5 mil metros, o valor equivalente aos 5 mil, fica em estoque. O restante vai para o CPV. Tá bem?
Proporcionalmente, aqueles valores que a gente tem ali como despesa, aluguel, mão de obra indireta, essas coisas, eles já estão lá no custo da mercadoria vendida.
É, proporcionalmente sim, isso mesmo. Isso mesmo.
Adiados lá.
É, porque se eu dividir a energia elétrica, se eu dividir a mão de obra, enfim, pelos metros quadrados produzidos, é claro que uma parcela, então, está vindo para a DRE. Uma parcela está ficando no estoque. É isso aí mesmo.
Tá ok, professor.
Eu vou aproveitar para responder mais uma pergunta que chegou por e-mail de Tupó Tubarão. Quem faz a pergunta é Nicolau de Paula. E ele diz o seguinte: um custo, receita ou despesa essas contas também serão patrimoniais? Eu não sei se... Continuando, somente o custo pode ser classificado por direto ou indireto, fixo ou variável? As despesas não? Eu acho que são duas perguntas aqui. Um custo, uma receita, uma despesa, essas contas também são patrimoniais? Não, são contas de resultado. Se vocês lembrarem lá, na discussão que vocês tiveram com a professora Maria Denise, nós temos contas patrimoniais que são aquelas que não desaparecem. Elas ficam, elas recebem débito, crédito, elas são movimentadas e no dia 31/12, né, 31 de dezembro, vão aparecer no balanço pelo saldo que elas tiverem. Já as contas de resultado, que também receberam movimentação durante o ano, elas vão ser encerradas. Elas não vão aparecer no balanço. No máximo, vão ser listadas na DRE, por exemplo, despesas com despesas administrativas, despesas financeiras, enfim. Mas não vai aparecer nenhuma conta lá de aluguel, mão de obra, matéria-prima na DRE. Elas são apresentadas pelos valores globais. Então, isso é feito no momento da apuração do resultado do exercício. E vocês fizeram esse tipo de operação. Então, elas não podem ser contas patrimoniais. Aí você vai dizer, mas elas não viram patrimoniais na medida em que elas vão fazer parte do custo do produto e o produto vai para o estoque? Sim, aí sim. O produto pronto, ele é transferido para o estoque. Ele vai aparecer lá numa conta chamada estoque de produtos acabados, que é uma conta patrimonial. Ok, se for nesse sentido a pergunta, aí eu diria sim, até esse momento. E na medida em que a mercadoria for vendida, aí ela volta novamente para a DRE e passa a ser uma conta de resultado. Né, como lá no CPV, custo do produto vendido. E a pergunta se somente custo pode ser classificado em direto e indireto? Não. Todos os gastos podem ser classificados dessa maneira, direto ou indireto, fixo ou variável. Quando eu falei aquela separação entre custo e despesa, fábrica e escritório, é apenas para fins contábeis. Para fins de tomada de decisão, como isso não importa, se é custo, se é despesa, o que importa, na verdade, é saber se é direto, indireto, se é... Eu diria muito mais saber se é fixo ou é variável. Para tomada de decisão, essa segunda classificação é mais importante. Então, todos os gastos, eu diria assim, inclui-se aí custos e despesas, eles serão analisados dessa maneira. Eles são diretos e indiretos em relação aos produtos, são fixos ou variáveis. Agora, é claro que as despesas, por se tratarem de gastos que acontecem na administração, é claro que se nós formos classificar indireto e indireto, em geral serão despesas indiretas. Porque não há uma relação entre, digamos, materiais consumidos na administração e a produção de um determinado produto. Agora, existe uma despesa, assim entendido pela contabilidade, que são os impostos incidentes sobre a venda, que são despesas diretas. Por exemplo, o ICMS, incidente sobre a venda da mercadoria, que é um custo mais direto que esse, aliás, eu já chamei até de custo, que é uma despesa mais direta que esta, ou seja, ela é incidente no momento da venda. Se eu vender, eu tenho que pagar, se eu não vender, eu não pago. Isso é quase que nem uma matéria-prima. Apesar de ser despesa do ponto de vista contábil, é direta, aí sim. É própria daquele produto que eles estão vendendo. Estão lembrando aqui o ICMS, PIS, COFINS, IPI, enfim. Tudo aquilo que incide diretamente. Aliás, a comissão do vendedor, né, que é incidente diretamente sobre o produto que ele vender, não deixa de ser uma despesa direta. Então, dá para fazer essa aproximação ou essa classificação. Por ordem dos polos presentes, eu posso passar novamente para o pessoal de Florianópolis, que está aqui presente, se houver alguma pergunta a mais.
Professor, eu tenho uma pergunta.
Uma pergunta aqui, Florianópolis, quem?
Meu nome é Bernardo.
Bernardo. De
Florianópolis. Na verdade, a minha pergunta é mais técnica, em relação à disciplina de a gente fez aquela avaliação no sábado retrasado, E já na avaliação eu senti uma certa dificuldade. Eu confesso ao senhor, não sei se isso foi a grande maioria, mas até teve uma
notícia aqui
que parece que foi a grande maioria. E para a continuidade desses assuntos que o senhor está passando agora, talvez o entendimento não esteja tão claro porque ficou coisa pendente lá para trás. Eu queria saber do senhor se o senhor pretende, depois que fizer esse levantamento das notas dessa primeira prova, se eu pretendo fazer, de repente, uma revisão dessa parte que o senhor sentiu na prova, que ficou realmente meio obscuro aí para o pessoal. Não sei se o senhor tem essa intenção. O que eu estou sentindo até pelas explanações, pelas perguntas, é que tem muita coisa que não ficou clara agora, porque ficou lá atrás, de repente, meio obscuro.
Nós separamos, e até, eu diria, propositadamente, dois professores trabalhando, porque temos dois assuntos que se complementam, mas que ao mesmo tempo nós poderíamos estudar separadamente. Por exemplo, se vocês não tivessem visto nada de contabilidade, vocês não teriam possivelmente problema em estudar essa parte gerencial, a não ser o fato de entender essa lógica do balanço com a DRE, que é importante. Fora isso, planilhas, critérios e as outras metodologias que vêm pela frente não dependeriam nada de ter tido um entendimento prévio da contabilidade geral, primeiro. Então, elas se complementam, mas não necessariamente você precisa ter entendido com precisão aquela parte primeira para entender essa agora. Em relação... Se a preocupação em relação à prova, eu diria que eu acho que agora está bem mais light. O professor que está aqui é menos malvado que a professora que veio. E eu aqui vou fazer a parte boa, né? O pessoal vai elogiar, né? Fica mais fácil para ganhar a simpatia dos alunos, né? O professor é bonzinho, o aluno gosta.
Mas você tem intenção de fazer uma revisão após a correção dessa prova? Fazer uma...
Nós teremos mais um chat amanhã, nós teremos na semana que vem uma apresentação de novo, uma videoconferência. Se houver necessidade, nós fazemos, por que não? Isso tem que ser sugerido junto à coordenação, quer dizer, chega aos tutores, para chegar à coordenação nós podemos fazer sem problema algum, até porque vai haver uma outra chance de prova se necessário, né? Mas a prova agora, uma prova bem mais light, eu diria, menos presa a questões legais, eu diria, menos fechada, mais aberta. Então, como é que nós vamos recuperar isso aí? Para quem eventualmente tem que ficar dúvida. Perguntem aos tutores, tem que responder e talvez podemos fazer mais uma apresentação, mais uma conferência dessa. Seria importante, se vocês sentirem a necessidade, que solicitem isso à coordenação. Não há problema nenhum, nós fazemos mais uma, duas, enfim, conferências.
Obrigado.
Alguém mais aqui em Florianópolis? Vamos passar lá para Lages. Eu não sei se Lages tem mais alguma pergunta ou foi esclarecido lá. Lages?
Estamos esclarecidos, né?
Foi esclarecido?
Sem perguntas. Estamos.
Sem pergunta.
Logo eu vou começar a perguntar, hein? Laguna, o Tubarão, quem é que está conectado ainda? Tubarão, Cidade Azul? Sem perguntas? Bom, não havia pergunta antes, não sei se há pergunta agora, depois de uma reflexão.
Sem perguntas, com as ideias. Sem perguntas.
Então, tá bem. Pessoal, nós temos um tempo ainda e, eu diria, fiquem abertos. Para algum esclarecimento adicional? Ou eu posso elaborar alguma pergunta aqui? Valendo nota, bem lembrado, valendo nota? Valendo meio ponto na nota? Meio ponto é pouco, né? A pessoa não vai responder. Valendo um ponto na nota? Não vai nem se esforçar.
Esse meio ponto pode ficar pela participação nos polos diretamente.
Pessoal, deixa eu fazer a seguinte observação. É claro que uns já avançaram mais, outros diria menos. Nós tivemos na unidade 7, principalmente a parte teórica de conceitos, e no finalzinho da unidade 7 começou a aparecer um caso da indústria cerâmica Palhoça. Na unidade 8, propriamente, nós começamos a entrar nas planilhas. Custeio por absorção, sem departamentalização e com departamentalização. O que vocês viram, principalmente, é que nós temos várias formas de cálculo. E logo na primeira parte, que trata sem departamentalização, foram apresentados alguns quadros. E como questões para reflexão, lá na página 238, foi sugerido elaborar pelo menos mais dois formatos, dois cálculos alternativos de custo. E, muito provavelmente, provavelmente não, obrigatoriamente, vocês encontraram valores diferentes no custo unitário para cada um dos produtos. Assim como vocês vão encontrar custos diferentes quando fizerem com departamentalização e quando fizerem com ABC. O que lhes parece essa diferença de custos? Isso faz sentido? Não deveria dar o mesmo valor? Quem é que poderia fazer um comentário sobre?
Acho que não.
Só um minuto, vamos tentar. O Polo de Florianópolis tem um... O Clóvis vai responder para a gente aqui. Vamos lá, Clóvis.
Eu fiz uma comparação entre o processo com departamentalização e sem, né? O primeiro deu valores assim mais, vamos dizer, de uma maneira mais correta. O outro até não deu, assim, deu uma coisa muito grosseira. Por exemplo, a cerâmica A não deu um valor de um percentual de lucro. E no com a departamentalização. Sem a departamentalização, tem um valor até mais alto. Entendeu?
Tá, e esses valores diferentes, o que isso quer dizer?
Foi feito assim, foi um rateio a grosso modo, entendeu? Eles pegaram, assim, independente da linha de produção que consumiu mais matéria-prima, que exigiu mais de equipamento, as despesas foram divididas de maneira igual, igualitária, sem a departamentalização.
Isso.
E no outro processo, não. Elas são mais ou menos que rateadas de acordo, por exemplo, o aluguel é de acordo com a área de ocupação de determinada parte da área de produção, por exemplo. Então, a cerâmica A exige um equipamento que ocupa mais espaço. Então, obviamente, essa cerâmica vai ter uma parcela maior do aluguel, do seu custo. E no outro processo, não. Era meio que uma divisão igualitária. Então, por isso que não dá uns valores, vai dar um valor diferente. Eu atribuo isso a falta de precisão até.
Não sei se é por aqui. Pessoal, na verdade é uma provocação mais para a gente refletir sobre a questão da precisão dos números. É óbvio que, dependendo do critério de rateio que eu utilizar, né, para dividir esses custos indiretos, que seja um item apenas, muito provavelmente lá no resultado final nós teremos números diferentes. Pode ser um centavo no custo, mas teremos números diferentes. Quer dizer que um esteja mais correto que o outro? Não, eu diria todos estão certos e todos estão errados. Ou seja, dentro dos critérios utilizados, eles têm os seus méritos. E se nós pensarmos em outras possibilidades, em outros formatos um pouco mais elaborados, talvez podemos dizer, não, está errado porque poderia ter feito de uma outra maneira. Essa discussão não termina, nós nunca vamos encontrar os critérios mais adequados, se é que assim podemos chamar, os critérios perfeitos. Então, o custo final da cerâmica A, B, C ou D vai depender muito mais do critério que nós usamos, até do que se é custeio por absorção, se é custeio baseado em atividades, com ou sem departamentalização. E mesmo que nós encontremos certos números, talvez por dois ou três critérios, eles fiquem mais ou menos parecidos e a gente começa a acreditar que eles são mais corretos, mesmo assim nós não podemos ainda afirmar com certeza absoluta que aquele é o número. Então, só para ajudá-los, o custo sempre é um número aproximado, ele não é um número exato. Ou seja, o custo desta mesa é aproximadamente R$50. Ele pode ser 51, pode ser 49, pode ser 48, dependendo dos critérios ou da forma que eu dividir. Então, muito provavelmente, nós não vamos conseguir critérios precisos para chegar a esses números. Então, por isso que esses custos são muito mais uma aproximação do que
mas se fizer uma exatidão. Mas se fizer, no caso do processo de departamentalização, que faz um somatório de todos os custos, né, as despesas, e divide pela quantidade de produto, não daria um valor assim, muito além da realidade do mercado? Não poderia dar?
É. Observe que a questão de...
Pela falta de uma coisa mais...
Mais elaborada, né?
Mais elaborada.
Observe que na questão 2 e na questão 3, na página 238, foi solicitado que vocês calculassem o custo sem departamentalização, usando como critério a massa ou os custos diretos. Lembrando que ao longo da apostila foi usado a mão de obra. É óbvio que vocês vão encontrar valores diferentes. Eu diria, o número... Quanto mais bem elaborado, um critério para cada item de custo, se possível com departamentos, identificando bem onde que acontece, eu prefiro acreditar nesse número do que no número grosseiro, do tipo, pegue todos os custos e divida de maneira igual, ou pegue todos os custos e divida com base na matéria-prima. Então, quanto mais grosseiro, eu diria, o critério, ou quanto mais simples o modelo que nós utilizarmos, provavelmente... menos preciso, menos bom, é esse número. Ok? Então, só, essa discussão vale, eu provoquei mais no sentido de vocês refletirem um pouquinho sobre, né? Lembrando que esse número não é exato, ele é aproximado e que nós desenvolvemos modelos simples e temos resultados simples. Fizemos modelos mais complexos, talvez temos números melhores, informações também melhores. Mais uma observação aqui é o Bernardo.
Eu tenho uma pergunta para o senhor, em cima da sua explicação aí, até para ver se eu entendi esse fator aí desse custo de departamentalização ou não. Se nós temos uma produção, uma empresa que produz apenas um tipo de produto, se ela fizer esse custo sem departamentalização, não vai alterar em muito o custo final para ela. Mas se de repente ela tiver mais de um produto, o interessante é trabalhar com essa departamentalização, né, para poder saber o custo de cada produto que ela está produzindo.
Isso. Toda a discussão que nós fizemos até agora, Bernardo, ela envolve exatamente essa pergunta que você fez. Se nós temos uma empresa que produz um único produto, não há problema nenhum de rateio. Tudo passa a ser custo direto, porque o produto é único. Basta dividir tudo que gastou no mês por tudo que produziu. E temos o custo médio daquele mês. É claro que de um mês para o outro pode ser diferente, em função de ter produzido mais ou menos. Porque os custos fixos permanecem os mesmos. Se eu produzir mais, o custo cai. Se eu produzir menos, o custo sobe. Então, se é produto único, a empresa não tem problema de rateio. Não tem problema de custo, digamos, de fazer planilha. Porque é produto único. O problema, justamente, começa quando eu tenho dois produtos ou mais. Se eu tenho dois produtos, a conta de energia elétrica vem... numa nota só, numa fatura única, quanto é que cabe a cada um deles? Por aí já começa o problema. Então é exatamente isso que você perguntou. E aí o que envolve o fazer custo é, de que maneira que eu vou dividir? Eu posso pegar e dividir a conta no meio. Mas isso está de bom resultado? Você acha que isso seria razoável? Não seria razoável. Vamos ver quem gasta mais energia... E por que nós fazemos por departamento? Porque nós acreditamos que é mais fácil identificar aonde aconteceu o custo do que qual produto que consumiu aquele item. Então, nós, além de melhorarmos a questão do rateio, da precisão, nós temos a possibilidade de ter mais informação também. Porque eu sei o custo do departamento, quanto o departamento gastou, o custo de uma hora. Então, fazer custo vai desde a necessidade de saber o número... que talvez seja uma coisa menos importante, até a necessidade de outras informações para controle, para tomada de decisão, aonde diminui custo, quem está gastando mais, quem está gastando menos, enfim.
Em cima do que o senhor falou, até só para finalizar, talvez isso explique o porquê que, de repente, duas empresas que trabalham com o mesmo produto, o custo de uma ou de outra, às vezes, diferencia. Talvez pelo critério adotado...
Então, não é uma ciência exata. Nós estamos numa área chamada ciência social aplicada. Duas empresas fabricando absolutamente o mesmo tipo de produto, ou os mesmos tipos de produtos, eu diria, possivelmente nas mesmas quantidades, vão ter custos diferentes, porque os processos produtivos são diferentes. E isso justifica a dificuldade que as empresas têm para implantar sistemas de controle de custos, porque existe o entendimento de que os modelos podem ser adaptados, jogados na empresa, como se valesse para todos, de forma igual. Cada empresa tem a sua forma de lidar, a sua maneira de gerenciar e a sua necessidade de informações. Então, talvez aquilo que seja importante na sua empresa, que você considera para tomar decisão, eu posso não considerar na minha. Ou nem olho para essa informação para tomada de decisão. Talvez você dê um valor bastante grande para o controle de custo, a nível de departamento. Na minha empresa isso não é importante. E fazemos o mesmo produto, né? Eu diria até com custos parecidos, mas formas diferentes de se trabalhar. Por isso da dificuldade de implantarmos sistemas de controles nas empresas. E cada uma tem uma forma diferente de operacionalização.
Obrigado.
Senhores, salvo o melhor juízo, se alguma pergunta ainda ficou no ar, por favor, se manifestem. Se não, contagem regressiva. Damos por encerrada a sessão de hoje. E temos um encontro na próxima semana. Em princípio, está agendado para estarmos presentes no polo de Criciúma. E a videoconferência acontecerá de lá para as demais unidades. Pelo menos é o que temos acordado por enquanto. Amanhã temos um chat novamente às 18 horas, das 18 às 19. Se alguma dúvida persistir, por favor, nos procurem. No mais, boa noite e nos vemos em breve.